Lacras.com.br.
Mas agora mais uma conexão do Lagcast. Eu sou o Zyder e vou viajar no tempo com o Mewtwo Lord Sif.
E aqui é o Sr. B. Eu queria ver o Arthas voltar dos mortos de novo. Quem jogou Warcraft? Que defesa.
E aí, galera? Aqui é a Ira Croft e eu sou uma Sec Girl no mundo.
Aqui é o Arthur e acabei de perceber, escolhendo os temas pra esse cast, que a indústria hoje em dia tá mercenária, porque todos os jogos que eu queria continuação já tem, velho. Tudo que é jogo já tem continuação, porra.
E o pior é que normalmente as continuações não são boas, né?
Arthur, é tudo culpa do Rafinha Bastos.
É isso aí, galera. Atendendo a pedidos e pela nossa falta de o que fazer, estamos gravando aqui mais um das séries que mexe conosco e mais um de games, que faz tempo que a gente não fala sobre games, certo?
Certo.
Jogos que mexem conosco, dois, né? O primeiro vocês podem ouvir, que é o episódio 20, está no post. E hoje contamos aqui com a Ira, já que ela está de passagem aqui, né?
Mais uma vez aqui no estúdio Lagcast, saindo das cavernas, saindo do Freak Zone e parando aqui no Lag, né? Eu saí de casa pensando, o que que se faz na casa de um podcaster? Ora, aproveita e grava um cast, né?
Realmente. Que merda, hein, velho? Tem gente que dá petisco, tem outros que refrigerante. Não, é. Aí o Zayda manda você trabalhar.
Não, exatamente, né? E na casa de pessoas normais, faz churrasco, faz festa, faz jantares. Na casa do Zé, você vem pra quê? Gravar cast.
Fica a dica aí, você que quer gravar um LEDcast, o endereço é... Tô brincando, não vou lá não.
Bom, e como todos os podcasts que mexem conosco, vamos aos temas. O primeiro, jogos que imergimos mais em seu mundo ou história.
Jogos que nós queríamos que continuasse.
Jogos que deixaram a gente completamente viciados.
Exatamente, vamos a esses temas logo depois da leitura de e-mails.
Faz um tempo que eu tô querendo encontrar meu pendrive.
Não sei porquê, né? Começando mais uma leitura de e-mails e comentários no Lagcast. Hoje é referente ao cast número 50, o Western Trilogia dos Dólares. E comigo hoje, aqui está, além do Sr. B e do Arthur, como sempre...
É um convidado, né? André, nosso convidado aí.
Opa, muito bom estar aqui com vocês, valeu.
Pronto, já participou, já pode ir embora.
É. Ok, tchau.
E antes de tudo, recadinho rápido, vamos falar da Encore do Ouvinte.
O que é Encore do Ouvinte?
A Encore do Ouvinte é quando a gente vai fazer o próximo Negative Song, a gente quer que os ouvintes mandem e-mails com a música que eles colocariam nos temas que vão estar no cast, né? Então a gente vai botar em cada tema, nós vamos colocar uma das músicas dos ouvintes.
Que legal!
Mas é isso aí, galera. Os temas estão aqui abaixo neste post, é só vocês conferirem lá. E no título do e-mail que vocês mandarem, escrevam Lag Time Songs para que nós podemos ratear certinho os e-mails. E não se esqueçam, vocês têm mais uns 15 dias para nos mandar seus e-mails com as músicas, porque no dia 30 de novembro sairá o episódio do Lag Time Songs. É isso aí, mandem suas músicas, estamos esperando. Então vamos logo para os e-mails.
Tá bom, então o primeiro e-mail aqui. Daí, pessoal do Lag, beleza? Aqui é o Monkey the Dragon, mais um podcast bom, apesar de eu não ser muito viciado em filmes de Velho Oeste, mas gosto muito de assistir filme desse estilo. Na verdade, fui apresentado a esses filmes há pouco tempo por um amigo do trabalho que é totalmente viciado em filmes de Velho Oeste. Esses filmes citados são foda demais, com certeza as histórias deles são boas demais. Na verdade, eu curto mais jogar jogos do estilo Velho Oeste, tipo Red Dead Revolver e Gun. O que você tem a dizer se ele citou só esses dois aí, Sandy?
Eu tenho nada a dizer, cara. Provavelmente não tem PS3 no Xbox 360, só isso.
Eu gosto desses dois.
Você não jogaria Red Dead.
Eu gostava dos dois. Tá bom. Sou viciado demais, fechei os dois já várias vezes, é foda demais. Bom, pessoal, é isso aí, abraço.
E vamos para o segundo e-mail. Olá! Aqui é o Tonoshiki, de 23 anos, Santo André, programador júnior. Minha infância de western veio do meu avô, que assistia isso direto. Mesmo sem entender a violência gratuita, quando você é criança, ela é bem-vinda. Mesmo sabendo que os filmes são antigos, não darem spoilers sobre o final de cada filme é um ótimo modo de incentivar a assistir eles.
Eu só digo uma coisa. Ufa! Bom, diz a piada interna, né, cara? Tudo bem.
Tonoshiki, esse é o milagre da edição. Palmas para o Arthur.
É, eu tive que mudar o cast inteiro. Ficou totalmente diferente do que a gente tinha planejado e gravado. Aí por isso que ficou assim, totalmente sem spoiler. Continuando
aqui. O engraçado que foi os westerns que me fizeram assistir alguns filmes do Kurosawa e outros filmes de samurais. Clint Eastwood é um cara genial. Consegue fazer filmes no qual ele é um personagem forte, pragmático, sem nenhuma felicidade. E também consegue fazer dramas, filmes de guerra em que ele dirige a parte dos japoneses da Segunda Guerra Mundial, fazendo com que os americanos gostem da visão japonesa na guerra e até filmes de lição de vida. Gran Torino. Simplesmente genial.
Vou te falar uma parada, cara, daquela duologia lá, que mostra o lado americano e o japonês, cara. O lado japonês humilha o americano, cara. O americano é muito ruim, mas o japonês é muito bom, velho. Carta de Ojima, rocks.
Já Pearl Harbor, uma porcaria, né?
É, aqui não tem dois lados, tá,
velho. Não tem dois lados.
Filme do Pearl Harbor, morra, são japas malditos.
Bom, terminando aqui o e-mail dele, eis um podcast pra macho, que faz barba com cactos. Valeu, Tonoshiki.
Próximo e-mail é do Guilherme Lemos, 17 anos, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vamos lá então. Olha eu aqui de novo, amigos lagados da Galáxia Perdida. Estou mandando este e-mail sobre o podcast 50, Western, Trilogia dos Dólares. Em primeiro lugar, eu nunca vi essa trilogia. Depois desse cast, eu acho que irei atrás dos filmes. Até onde eu sei, Clint Eastwood é um grande ator e diretor. Sobre o cast, achei um ótimo cast. Como eu nunca vi a Trilogia dos Dólares, não saberei dizer sobre os filmes. Só posso dizer que o cast me deu uma vontade enorme de procurar o filme na net ou em uma locadora ou cego. Esse tipo de filme parecer um filme de verdade e não essas porcarias de hoje em dia. Tá aí um ótimo tema para o podcast, o Velho Oeste. Bom, muitas pessoas... Fizemos um podcast sobre o Velho Oeste, depois escuta, o podcast 50.
Bom, não é sobre o Velho Oeste, quer fazer o geral, babaca.
Na verdade, a ideia original era ser um cast sobre Velho Oeste, mas nós mesmos sabemos tudo sobre o assunto pra fazer um cast de Velho Oeste, então...
Tudo que você precisa saber é de São Seth Rider, sacado. Velho Oeste. Bom, muitas pessoas são fãs do Velho Oeste. Eu sou um deles. Esse tipo de filme é divertido pra cacete. Até hoje eu me lembro do De Volta para o Futuro Parte 3. Que foi o primeiro filme em que eu vi alguma coisa sobre o Velho Oeste.
Bem, Anitta, vamos aproveitar essa parte aqui. Uma parte que ficou de fora, porque eu tive que fazer a edição monstro e destruir tudo que o cast era pra transformar nele melhor. Você lembra, não sei se vocês lembram lá no Martin, no De Volta para o Futuro 3, que ele...
Na verdade, pra começar, nós temos que falar do De Volta para o Futuro 2. Filme que o Biff tá vendo ali na banheira, quando o Martin vai lá encarar ele lá, no presente alternativo, é o Por um Punhado de Dólares. E no De Volta para o Futuro 3, o Martin homenageia, reproduzindo a cena contra o cachorro louco Tunney.
Nunca parei pra ver, sinto muito. É quando o Biff tá escrotão, que você tá falando? Quando ele casou com a mãe do...
É, que ele tá na banheira lá, que casou no futuro alternativo.
Ah, sim. Bem, não tenho muita coisa sobre comentar. O cast ficou ótimo, e por favor, não me chame de Mr. Akatsui. E sobre o celular? Bom, conseguir achar a nota fiscal. Agora só falta levar para garantia. Esperar um mês ele voltar com outro defeito. Sou que conhece esse negócio de garantia, sabe o que eu tô falando. E não, eu nunca vi o Linux, meus caros amigos. E nem pretendo, estou feliz com o meu Windows 7 Ultimate. E eu conheço o Mac antes mesmo de conhecer o Windows. Eu já tive um. Só o que o pessoal usa demais e não roda alguns jogos. GTA 4, um exemplo deles, né? Valeu e espero um próximo cast. Assim eu não mandei um e-mail sobre o cast 10 por causa de uns problemas na net. E porque eu estou vendo The Game of Thrones esquiviciado nos livros e na série. Valeu, Guilherme, pelo seu pequeno e-mail. Bacana, que você não... é legal que ele não tinha nada pra comentar sobre o cast, né? Mas ainda bem. Esse aí continue ouvindo a gente. A gente gosta muito de você. Boa sorte no seu celular.
Valeu. Você fala que o e-mail dele é pequeno e ele entende que é pequeno mesmo. Maluco, daqui a pouco.
Aí pode daqui a pouco vai vir o e-mail, né, cara?
É, valeu. Pode continuar mandando e-mail assim, a gente gosta de e-mail grande assim. A gente só vai ter que diminuir o e-mail nas próximas vezes, talvez. Mas...
você vai fazer o curso de Nerfar e-mail, né? Baixa som. Todo mundo vai ter que ter esse
relato de Nerfar e-mail, né?
Nosso e-mail aqui do Joshua Crow. E um bando de lagados. Só com um tema que me interessa pra me fazer mandar e-mail, hein? É, mas tem que mandar e-mail com mais frequência, rapaz. Bom, ficou ótimo. Façam mais um podcast sobre a trilogia, Era Uma Vez. E por que não sobre o Faroeste Espaguete? By the way, Zyder... 1, 2, 3. Rider Kick. É, não faça o sacrilégio de pôr a música tema do Django no meio do assunto. Porra, Zyder.
Calma aí.
Opa.
Não, quem editou foi o Arthur.
Eu vou deixar seja, assim. Não, a questão é o seguinte. Primeiro, eu gosto do tema do Django. Segundo, eu gosto do filme do Django. Terceiro, porra, cara, a trilogia dos Dollars não é uma trilogia que tem muita trilha sonora. Só tem umas trilhas sonoras poucas, mas fodas, né? Mas não são muitas. Então, o que, que eu poderia fazer?
Um Asian Cast.
É,
porra. Bom, olha, vamos lá, continuando aqui, Funeragem a parte, falem dos filmes do Franco Nero, Juliano, Gemma e o velho Charles Bronson. Pô, Charles Bronson é punk, hein? É uma boa ideia.
Uma boa.
Finalizando, que já tá longo pela leitura de e-mails, não citaram o jogo Outlaws, um clássico, e a Torre Negra, onde o pistoleiro foi baseado no amigo sem olho, Chris. Incrível isso. É, travei foda. E o Homem de Preto no Evil Lee Van Cleef. No mais, até o próximo assunto. Se eu voltar à internet, dou uma surra em vocês de novo no Left 4 Dead 2.
Ah, bom. Tá bom. Senta lá, Cláudio.
Ai, maluca. Primeiro...
Peraí. Legal.
Eu tenho vontade de ler A Torre Negra, mas tipo, 12 livros. Porra. Eu não sei quantos livros, mas é muito, muitos livros. Ninguém sabe o que é Outlaw aqui, velho. Outlaw? Alguém sabe? Outlaw? Ninguém sabe, então não podia falar.
Não, eu sei que. É, assim, a gente não falou porque a gente não sabe. Então se você sabe, por favor, mande outro e-mail falando: porra, vocês não sabem, puta que pariu. Pô, valeu. Joxa, justo e-mail. Não, eu falei valeu. Pô, valeu, mas... Joxa, continua mandando e-mails, mesmo se o assunto não for tão. Ah, meu Deus, tem que ser fã da parada. Mas manda e-mail, cara, a gente gosta de e-mail, acredite. Nós gostamos de e-mail.
É. E você não vai vencer a gente no Left 4 Dead 2?
Porque eles são bons jogados, viu, Joshua? É por isso que você não vai vencer eles.
Porque nós somos fodas.
Sou foda!
Vamos lá para o último e-mail. Olá, pessoal do LegCast. Aqui é o Sage, lá do AFS. Eu primeiramente queria dizer que gostei muito do cast. Fiquei surpreso com o tema, até porque é bem comum um tema, um western, para um podcast, visto que não tem muitas pessoas que curtem o gênero. Até perdoo vocês por terem me enganado com o hype do episódio 50. Agora, falando sério, a trilogia dos Dollars, de fato, é muito conhecida para quem curte western, considerados os melhores filmes de Clint Eastwood do gênero, junto com O Estranho Sem Nome e Os Imperdoáveis, que eu considero como o último grande filme de western.
Na verdade, com muita gente.
Pô, Os Imperdoáveis é maneiro, cara, mas depois de você ver uma pancada de filme western e ver Os Imperdoáveis, você fica com aquela parada de, pô, cara, o pessoal mata todo mundo lá sem consequência nenhuma nos Imperdoáveis e os caras ficam malucos, velho, começam a matar a gente.
Por isso que é foda. É a realidade, cara.
É a vida real.
Tá, continuando. Eu vi e gostei de vários desses aí que citei. Tá certo que eu também gosto de podcast, apesar de ser muito mais focado no humor. E ouvindo o Legcast, acabei lembrando de uma história bem legal para ser contada. Eu lembrei do dia que eu ouvi falar do filme O Bom, O Mal e O Feio. Sim, eu chamo o filme como esse título porque, convenhamos, Três Homens e um Destino é um título muito genérico. Eu conheci o filme graças a um professor da faculdade que só falava nesse filme. Dizia que era muito bom, muito foda, filme pra macho mesmo, e etc. Isso acabou martelando minha cabeça. E um dia qualquer eu estava nas lojas americanas e vi naquelas promoções de DVD que a loja faz, o filme lá, largado, R$12,90. Tão barato. Peguei e comprei. E vi o filme e achei mesmo aquilo que o professor disse. Muito foda. Gostei demais. Achei o melhor filme de western que eu já vi. Daí eu também prestei o filme para um colega e ele também concordou. Gostou muito. Só sei que meses depois, no aniversário desse professor, que era de certa forma querido entre os mais chegados, porque comprava cerveja pra gente beber, eu e alguns amigos fizemos uma vaquinha e compramos uma edição de luxo da trilogia dos dólares, que compramos via internet. Foi uma facada, mas valeu a pena. Ele gostou muito do presente e dá-lhe cervejada naquela noite. E uma coisa curiosa sobre o professor: no filme tem aquela música de fundo que gruda na cabeça, que sei lá, é uma mistura de gaita com um grito. Não sei imitar aquele som, mas o Arthur sabe. Até hoje reconheço aqui esse áudio como sendo do filme. E esse professor tem esse som como toque de celular. Isso a gente descobriu quando o filho dele ligou pra ele e tocou bem alto na sala. Trollamos muito ele naquele dia. Então é isso aí, parabéns e continuem com o podcast. Quero só ver o que vocês vão aprontar na próxima.
Legcast, a galeria do barulho aprontando altas confusões, isso aí.
Exatamente. E pretendemos aprontar mais. Bom, vamos agora para os comentários. E a primeira coisa que eu queria dizer é: Arthur, por que você ficou preocupado?
O pessoal ficou começo falando que Velho Oeste, que porra é essa e tal. Eu acho que não deveria ter esse tema. O número de download não foi muito bom inicialmente. Aí eu fiquei preocupado, eu falei, porra, meu irmão,
você não confiou, rapaz. Você conheceu o tema, que nem eu quando fiz de funk. Todo mundo falando, essa merda! Funk, puta que pariu, ninguém vai buscar isso, pô! E daí, no final, meu resultado bom, rapaz. Tem que confiar.
Exatamente.
Acreditar na força.
Exatamente, na força.
É, que a força esteja com você. Acredite que no coração das cartas.
O poder da amizade sempre prevalecerá.
É, por aí vai, né, cara?
Exatamente, ó. E aqui a resposta da pergunta sempre foi que lançamos o cast no sábado e nossos ouvintes têm vida social.
Eu sei que sempre foi 42, mas continue. Vamos lá,
né? Infelizmente, não poderemos ler os comentários pra leitura de mesmo ficar gigante. Mas agradecemos a todos que deixaram os comentários lá. Desculpa por não podermos lê-los aqui novamente.
É, eu respondi aí a maioria deles. Então, já sabem que pelo menos lê, a gente lê.
Exatamente, nós nunca deixamos de ler nenhum comentário e respondê-los se preciso. Então, valeu a todos. Para todos que comentaram, mandaram e-mails e etc, vamos agora para os abraços! Abraço especial para minha amiga Marina Natsuki, que nos comentou em seu vlog. O link do vlog que ela comentou estará aqui no post. Grande abraço, Marina!
Um abraço pro Daigo, que foi em São Paulo, ficou o final de semana toda na casa do... Como é? Juba? Juba ou foi? Não, ficou Juba e Bode, né, cara? Ficou intercalando ali.
E aguentou eu e o seu AB ficar falando que tudo é caro, velho, até pintei.
Não, mas é verdade, cara. Paulo, meu bolso, cara, eu cheguei em casa e falei, pô, tinha que ter gastado R$150, né? Eu gostei de R$150, caralho. 4 dias, tô fudido.
O Monkey D. Dragon.
Um abraço para o Richard.
O nome real do Tonoshi, galera.
Abraço para o Guilherme Lemos, o ex-Mr. De Akatsuki.
Então, um abraço para o Joshua.
Ah, vou mandar um abraço pro Seiji.
Um abraço para o Renan.
Que veio catar lá do fundo do pulmão.
Puta que pariu,
é. Não é Renan drogado, é Renan Aspira. Abraço para o Magaren.
Abraço para o Bruno Altert.
Abraço para o Wesley Pires.
Um abraço para o Almir Sincurá.
Abraço para o David Black Couch.
Abraço para Kuroneko-sama.
abraço pro Nietzsche.
Um abraço para o Rafael Taira. Um
abraço para o Folu.
E um abraço para o Ninja Inimigo. Estou fazendo maratona no podcast lá do...
É, quem não sabe, quem não sabe tá dando mole, o Ninja Inimigo lá da frente de soco.
É isso aí, galera. Mas bota o link aí, coitado, ele merece.
Eu pensei que era do Comandos em Ação, mas tudo bem. Bom, não temos nenhum recado final, então vamos logo para o nosso cast de jogos que mexem conosco 2.
É, jogos! Não,
Mamilu! Parte do quê, RPG? Mamilu!
Fala a verdade, ele é mais... Dorcas do que polêmico.
É tudo, velho, é um pacote só. Vamos falar.
Tão divertido, filho.
Da leitura de e-mails e comentários, vamos logo ao nosso primeiro tema, certo? Jogos que imergimos mais em seu mundo ou história.
Então, o primeiro a falar é o Zyder. Zyder, qual que é o jogo que você se sentiu na pele do protagonista? Um dos maiores clichês usados em revista de videogame.
Bom, meu jogo de imersão aqui é Star Wars Knights of the Old Republic, ou conhecido popularmente entre os íntimos, KOTOR. Cara, esse foi o primeiro jogo de Star Wars que você pôde escolher entre ser um Sith e um Jedi no final. E,
inclusive, o primeiro jogo da BioWare que você jogou, então conta muito.
E é um jogo que eu tive muita liberdade pra brincar em ser mesmo alguém do lado negro, né? Alguém mal do lado negro, ou alguém, sabe, um cara de princípios Jedi, né? E logo no começo, eu não segui nem como Sith, nem como Jedi. Toda hora eu falava pro Arthur, tô matando um monte de gente aqui. Daí, putz, você quer ser mesmo Sith? Não, eu tô mais pelo lado da luz, eu tô matando um monte de gente. Escolhendo a opção de matar, eu consegui ficar no meio, sabe? Uma coisa que hoje em dia chamam, no universo expandido, chamam lado cinza, sabe? Uma pessoa que não fica nem no lado negro, nem no lado da luz.
A BioWare tem um... Antes do KOTOR, né? Ela fez o Baldur's Gate, entre outros jogos lá. E, tipo, só nerdão, né? Que gostava de RPG medieval, que via aquele jogo. Eu acredito que o KOTOR pegou aquele estilo de jogo e a própria BioWare e mostrou pra todo mundo o que, que é RPG de verdade, porra! Porque, assim, não que os JRPGs japoneses não sejam ruins, mas... A própria parada do RPG é você atuar, você se sentir na pele do personagem e você fazer escolhas para aquele personagem. E geralmente a maioria dos RPGs, antigos ou não, JRPGs, né, que é a maioria, eles não te davam escolha se você... O que, que você ia fazer, ou o que, que você ia deixar de fazer, quem que você poderia matar. Tipo, Final Fantasy VII, você joga com um bundão lá, sabe? O cara fica só chorando, velho. Você, porra, eu quero meter o pé na bunda do Sephiroth logo, velho. Para de ficar chorando, caralho. Sabe? Eles não te davam aquela liberdade. Aí veio a BioWare e trouxe essa nova... Claro que não foi exatamente a BioWare, mas eu acredito ela, mais aquela produtora do Elder Scrolls lá, popularizou essa parada toda. E o KOTOR foi o ápice disso. Tanto que o KOTOR, na produção do KOTOR, eles fizeram mais ou menos um ensaio, porque seria uma das maiores obras deles, que é o Mass Effect. Tudo que eles achavam limitado no universo do Star Wars, eles mudaram para o Mass Effect, que é um universo que eu curto muito mais.
É porque Star Wars se é limitado aos princípios Jedi e Sith, né? Então, cada um tem seus princípios, porque tem gente no universo de Star Wars, tem gente que segue o lado negro e não é um Sith, né? Não é uma pessoa má, assim, né? Ele apenas segue o lado negro naquele num estilo, né? Diferente.
E não só isso, não existe equilíbrio, sabe? É só você ser Jedi e pronto. Todo o resto das outras classes que existem não consegue competir com os Jedi. Eles são foda demais, não existe equilíbrio. Que é uma coisa que dificulta em fazer um jogo do estilo.
né? Mas, assim, né? Eu adorei jogar KOTOR. E eu só não joguei o 2, porque não instalou no computador. Mas o 1 eu zerei 3 vezes seguidas. Uma, que a primeira que acabou, acabei ficando no meio, né? Eu acabei ficando no meio, apesar de ter matado muita gente. Falado, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou te matar. Mas depois, meus pontos, assim, ganhava ponto do lado da luz e ao mesmo tempo ponto do lado negro, sabe? Ou seja, eu ia ficando no meio, não importa quanto eu matasse ali, eu acabava ficando no meio. Daí na segunda vez eu fui direto. Eu só fazia merda, só fazia coisa má. Cheguei, ah, quer saber, você é um filho da puta, vou te matar, blá. Só matei, tudo pra baixo. Daí eu fiquei do lado negro em 2 tempos. Eu até tentei enganar o Conselho Jedi, sabe, um negócio assim. E minha mestre, como assim, você não pode falar isso?
Uma coisa que eu gosto no KOTOR, e não cheguei a ver isso no Mass Effect, porque, tipo, no Mass Effect você precisa de pontos de persuasão, senão você não faz nada. No KOTOR, se você dá uma resposta que faça algum sentido, você consegue convencer o cara. E isso eu achei muito mais foda.
Cara, isso tem no Max Effect, sim, cara.
Não, aquilo ali, você tem pote de persuasão, você consegue. Se não, tipo, não adianta muito.
Eu sei o 1, mas o 2 eu lembro muito bem que tem isso.
No KOTOR, tem uma hora que tem um planeta que tem um sistema de julgamento, né? Tem um sistema de julgamento. E ali você pode ficar lá um tempão, assim, discutindo, assim, né? Fazendo suas defesas, essas coisas. É que tem uma hora que você pode ser ou não preso, né? E você vai lá, e depende das suas escolhas lá, você vai ser libertado. Você vai ser condenado de várias maneiras.
É, você tem 3 jeitos de invadir a base. Cada jeito tem suas vantagens e desvantagens. Tem alguns que parecem ser impossíveis, só que chegar lá você invade a fase facilmente. A outra que é fácil de você entrar, mas difícil de sair. Enfim, eu gosto muito do KOTOR. Acho que a gente já tá falando muito dele, mas é a parte do próximo.
Então, o meu, eu me senti verdadeiramente um Jedi ou um Sith, né?
Senhor B, ilumine seu jogo. Qual que é o seu jogo que você sentiu mais imersivo?
Cara, meu começo de conversa, o jogo que eu escolhi, você não me chama de Senhor B, você me chama de John Marston.
My name's John Marston.
Uau!
Cara, Red Dead Redemption é muito, muito foda. Você fica preso ali. Eu quando eu comecei a jogar, primeira vez, eu joguei durante 4 dias seguidos. Eu falei, caralho, eu tô jogando isso demais, eu tenho que parar um pouquinho. Só que, tipo, vai pro trabalho, volta pro trabalho, joga. Vai pro trabalho, volta pro trabalho, joga. Vai pro trabalho, volta pro trabalho, só assim, cara, direto.
Você devia ter jogado agora, né, que não tem trabalho.
Aí, cara, e aquele negócio, tem vezes que você fez uma parada escrota e você simplesmente quer passear um pouco, só pra se relaxar, desestressar a cabeça. Você fica andando de cavalo no meio do nada, passeando. Aconteceu uma coisa ou outra, você vai lá, ajuda, toma tiro, dá tiro, não sei. Mas, é aquele negócio, cara, o Velho Oeste, você fica ali, você vai no bar, bebe um pouquinho, depois vai e salva o jogo, que seria dormir na cama, cair e dormir, né, em si. Eu me senti muito no mundo, cara, no mundinho de Velho Oeste ali. E, porra, a imersão na história é simplesmente foda, cara. Não dava pra descrever, não sei se vocês jogaram, quem jogou.
Ô, senhor B, eu não cheguei a jogar, mas eu vi algumas críticas que falavam que na história principal do jogo não dava pra você decidir o rumo das coisas direito. E o John também não mudava a personalidade dele com as escolhas dele, a não ser nas missões paralelas, a escolha dentro da missão principal do jogo, ele não mudava muito.
Não, sim, mas eu não tô falando de questão dele mudar, ele não muda muito porque ele tá refém da situação. Sim, eu vou dar rápido sinopse do que se passa. O John Marston, ele já foi de um grupo de bandidos, né? Só que ele saiu e foi se casou com a mulher e tal, tava vivendo feliz. Só que o governo pegou a mulher dele e o filho dele e praticamente estão chantageando eles, o John Masters, com a família dele. Falando que, ó, você vai lá e caça os companheiros do bando aí e caça eles, mata ou traz pra gente que a gente solta essa mulher. Só que o governo nesse jogo é um governo como quase todos. Então é um governo filho da puta. Ele faz uma porrada de coisa e ele fica refém da situação. Então você não tem muito o que fazer, sabe? Ah, vou matar o chefe do governo agora porque eu não gosto dele. Beleza, você vai matar ele e todo o resto vai matar sua família. Você não quer perder a sua família. Pelo menos eu, quando entrei no mundinho, eu não queria fazer merda pros caras não matarem minha família, sabe?
Eu acho que não é nem questão de você ser você no jogo. É você atuar como John Marston.
Exato. Eu encarnei no personagem, tipo... Ou então o personagem encarnou em mim, não sei. Cara, eu fiquei ali fissurado. Eu falei, não, eu sou o John Marston e eu quero liberar a minha família das garras do governo, cara. Eu não quero deixar esse desgraçado soldados chegarem e acabarem com a minha família, acabar com a vida do personagem, saca? Ele não tem nada, cara. Ele era um bandido, ele se livrou da vida de bandido pra ter aquilo, a família dele, a preciosa família dele. Aí você não tem escolha, você tem que fazer o que os caras mandam, senão você não vai conseguir liberar sua família, de jeito nenhum. Sem contar... assim, é que não sei, quem jogou sabe como é que é. O final desse jogo é foda.
Esse jogo meio que se livrou do clichê de... aquele clichê de Velho Oeste, de todo mundo em busca da vingança, né? Apesar de alguns filmes não serem assim, mas vários filmes é motivado por causa disso. Então, na verdade, é outra motivação que é proteger a família dele, né? Que é uma coisa parada até original, se pensar em Velho Oeste.
Do Velho Oeste, né? Se bem que o que a gente falou no último cast, ele não tava nem protegendo família, nem vingança. Era o modo de vida dele.
Gosto muito. Eu quero jogar Red Dead Redemption, essa porra não sai pro computador, essa desgraça.
Provavelmente não vai sair.
Foda-se. Eu vejo muita gente que não gosta de sandbox, né? Jogos tipo GTA, Mafia, isso aí. Não gosta, mas Red Dead, os caras viciaram, sabe? Ou aprender a gostar.
Com é aquele ideia. Negócio que eu tô falando, cara. Ele é um sandbox, mas ele tem um quê a mais. Não é só um sandbox, entendeu? GTA 4 é o quê? É só mais um sandbox. Não importa com a história, cagando, só liga por mecânica e é isso aí, sabe? Agora ele não é só mais um sandbox.
Tá bom. Ira, qual que é o jogo que você emergiu?
Emergiu?
Eu sei que todo
no
mundo...
submarino.
Eu sei que os ouvintes vão achar estranho, assim como meus caros colegas acharam estranho quando eu falei também. Mas assim, além de eu entrar na história do jogo, de eu trazer a história também pra mim, é porque... digamos que esse jogo tem a ver comigo. É o Little Big Planet. Parece assim, ele é meio doido, mas exatamente por isso. É um jogo de fantasia, onde o jogador ele tem liberdade pra fazer o que ele quiser. Ele pode criar e descriar e ainda enfrentar os desafios que ele quiser. Então é assim que eu acabo vendo, vivendo dentro do jogo e também trazendo pra mim. Digamos que a minha cabeça também vive essa loucura. Claro que eu não posso ser assim, né? Porque eu tenho que trabalhar, né? Eu tenho coisas pra fazer, tenho que cuidar da minha vida. Mas, assim, ele me trouxe... eu joguei esse jogo, foi tão forte que eu passei a ouvir diariamente as músicas do jogo. Sabe que é você tá no ônibus e pensando? Você tá ali automático. Você tá indo trabalhar automático, mas você tá pensando no jogo. Você tá pensando no que você vai fazer, no que tem pra fazer, no que ele pode fazer. Que eu cheguei a ponto de estar na estação de trem, a estação super lotada, horário de pico, hora do rush. Eu escutando música do jogo, eu olhava para as pessoas e eu imaginava peças do jogo.
Cara, é um jogo que eu senti mais ou menos isso, foi com o Portal, velho. Portal eu senti a parada assim, que eu poderia colocar um portal lá embaixo do prédio, porque eu moro no quinto andar e eu tenho que subir e descer essa porra sem elevador.
Sem elevador, cara? É. Você tem que viver o Portal mesmo.
É, aí eu falei, pô, podia ter...
Nossa, não, mas eu me via, gente, eu me via pulando na cabeça das pessoas.
Isso é Mario.
Tudo isso. Isso é
droga.
Isso é droga. Eu escutava a música de fundo, de tema do jogo. Eu ficava imaginando, eu pulando em cima da cabeça das pessoas, eu puxando elas.
Eu fico imaginando. Aí, né? Fazendo aquelas caretas que o Sackboy faz. Sorrindo, bravo, e faz a cara.
Nossa, totalmente. Esse jogo entrou na minha cabeça. E não foi. Eu tenho um amigo que ele também. Ele é viciado em Little Big Planet. E aí, eu comentei com ele. Eu falei, ah, eu joguei e tal. Ele, então, e você sentiu isso? Aí os dois começamos a conversar por Skype. Eu falei, nossa, nessa modoco. E ele, eu penso a mesma coisa. Aí... tinha as fases do desafio, aí tem uma fase lá que eu nem lembro qual que tem uma vaca que solta... não dá pra saber se ela é vaca ou camelo.
Porra.
É, porque é tudo esquisito, né? Tudo fantasia.
É o cachorro do Gintama lá. Só pra ser cachorro ou gato.
É tudo misturado. Aí, quando eu tava assim, injuriada no trabalho, eu entrava em contato com esse meu amigo e falava pra ele, nossa, como eu queria aquela vaca, camelo, soltando fogo aqui dentro. Aí, de repente, eu parava e eu tava imaginando. Eu estava...
nossa, bicho. Vou parar de usar dorgas e vou... o Little Big Planet, velho.
É meio meio doido, mas eu me vejo nesse jogo, nossa. Eu não posso viver isso totalmente. Mas a proposta do jogo, a ideia do jogo, quando a primeira vez que eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, eu tô vendo a minha vida ali, eu quero jogar isso daí. Ele é muito bom, meu. Totalmente descontraído.
Vou ter vontade de jogar ele.
Nossa, ele é muito bom.
Eu não gostei, mas não vamos polemizar aqui, vamos pro próximo.
Você não usa Dorgas, né?
É, não. O efeito Dorgas desse jogo não me afetou.
Próxima vez a gente coloca a sessão Dorgas, né?
Não, jogos Dorgas, Manolo.
Então, Arthur, seu.
Bom, eu vou falar de um jogo. Melhor falar o nome dele logo, acho que é o Fallout 3. Mas por que esse jogo? Cara, não tem como você não ficar imersivo naquela porra. Primeira cena do jogo é você nascendo. Então você vê seu pai, parece que sua mãe morre e você mora dentro de uma espécie de um bunker. Porque teve uma guerra, a Guerra Fria não ficou só fria, né? Naquele universo.
Esquentou muito.
E a União Soviética entrou em conflito com os Estados Unidos e o mundo todo ficou radioativo. Então eles moram dentro desse bunker aí e eles não querem sair. Mas aí você está morando lá, mostra sua festa de aniversário de 10 anos, conversando com as pessoas que moram lá. Cara, você sente que você mora a vida inteira na porra de um bunker, sabe? Até que quando você completa uma certa idade lá, seu pai vaza do bunker e o pessoal fica todo maluco que querendo que seu pai vazou do bunker.
É porque é proibido sair desse bunker, né? Não é uma parada que, tipo, ah, todo mundo sai de boa quando quiser. Não, é estritamente proibido.
Aí, né, eu falando assim, eu saí do bunker, pego a primeira arma lá, é tipo uma garota lá que você conhece, te dá essa arma. Aí, beleza. Aí, falou, pô, maneiro, tá. Fui indo com essa arma e fui atirando, né, em todo mundo que aparecia. Aí, de repente, eu vi essa garota que me deu a arma sendo interrogada, sabe? Eu só entrei na sala e preguei o pipoco. O único problema é que eu acertei o pai dela, né?
Mas esse é o problema. O pai dela, que é o cara que quer te caçar nesse inicinho, né? E ela fica puta contigo.
Não, velho, eu nunca fiquei com remorso de fazer uma parada no jogo, velho. Eu falei, porra, por que que eu fiz isso, velho? Não devia ter matado o cara, não. Aí ela ficou puta, falou, então nunca mais volto aqui. Eu falei, caralho, velho, que merda que eu fiz, cara. Aí você sai depois daquela merda toda, num mundo vazio que você não sabe pra onde que vai. Cara, nada é tão desolador quanto aquela porra. Você não sabe o que você faz.
Cara, uma parada que eu achei maneira nesse jogo, quando eu joguei Fallout também, é um jogo bem imersivo mesmo. Mas eu, diferente do Arthur, eu não fiquei muito impressionado com a história, sabe? No inicinho, porra, a história te captura. Mas depois ela foi me perdendo, sabe? A história começou a parecer desinteressante. O problema é que o universo do jogo, as coisas que você pode fazer nesse jogo, são tão imensas, são tão absurdas, sabe? Que você fica imergido no jogo, mas de outro jeito.
Sim, você, tipo, você vê um cara assim, cara, que te dá uma missão, você pode pegar aquela missão, fazer, você pode pegar aquela missão, não fazer, você pode sacanear o cara e você pode dar um tiro na cabeça dele e pronto,
você,
acabou, cara.
Você pode simplesmente sair explorando no mundo. É engraçado que ele fala que o mundo é pós-apocalipse, nada. Não tem uma, você não vê uma árvore durante o jogo praticamente inteiro. Aí eu fiquei explorando, uma vez eu fiquei explorando um tempo lá e eu achei um lugar que tinha árvores. Aí eu falei, hã? Né, tipo, já tava imergido pra caralho. Eu falei, não, isso não é possível. Fui lá olhar. E tinha umas missões lá dentro. Tinha um cara que se transformou, se mutou com uma árvore e ele era a única coisa que tava mantendo as árvores vivas naquele lugar. Cara, isso é impressionante um jogo fazer, tipo... todo mundo fala que não tem árvore no mundo, saca? E você consegue encontrar alguma coisa que pareça isso. Isso só me deu mais vontade de procurar as coisas no jogo. Mil referências, mil easter eggs, é muito foda esse jogo. Apesar de ser bugado...
Mas, enfim, eu recomendo esse jogo pra... É um jogo bem histórico pra você que gosta de ficar pensando naquela parada. E se a Guerra Fria tivesse explodido? O que, que ia acontecer? Como é que as pessoas iam sobreviver? E as decisões que você pode fazer também. Eu acho que ele é muito mais aberto a decisões do que o Mass Effect e o KOTOR, por exemplo. O único problema é que isso também limita o roteiro dele. Mas como é não é o melhor jogo, né? É o jogo mais imersivo. Então, eu achei o Fallout 3 mais imersivo. I'll stay right here.
Então vamos para o próximo tema aqui, que a gente já escolheu para esses jogos que mexem conosco. A gente vai ter que escolher aqui jogos que a gente... Jogos ou franquias que a gente queria que tivesse uma continuação, né? Queria que continuasse. Então vai você primeiro, Zayda.
Eu sempre sou o primeiro nos mexem conosco, então... Mas então, o jogo que eu quero que continue... Na verdade, ele tem uma continuação, assim... Dizem que continuação, né? Pelo menos em franquia.
Não é continuação.
Não é continuação, né? Ele é, sei lá...
É uma continuação direta, né? É o mesmo mundo, só que...
É o mesmo mundo, só que diferente.
O mesmo mundo, só que já mudou o mundo também.
Porque, é, né, universo mano, paralelo essa porra.
É um universo expandido, né? Um negócio assim, né? Mas o jogo que tem uma continuação é Chrono Trigger. Uma continuação direta, sabe? Tipo, o filho do Crono, tem a viagem do tempo, daí, alguma coisa assim, o Crono se perdeu.
Eu preferia que fosse os próprios personagens do Chrono Trigger mesmo, porque tem algumas coisas que ficaram em aberto, sabe?
Muitas
várias coisas que eles poderiam explorar. Parecia que eles estavam fazendo um gancho pra continuação, que nunca veio, cara.
Veio aquele Chrono Cross que não tem... Tem uma ligação direta, mas, assim,
Você não precisava fazer com os personagens também, cara. Só que, tipo assim, você podia deixar lá o Crono e o resto vivendo a vida deles, né? E você botar dois personagens novos, mas com total ligação com esses, entendeu? Não o Chrono Cross. Personagens novos, história diferente, mundo diferente, tudo diferente, porra. É virozona.
Tinha que interagir com o Crono, né? O cara foi tão importante, ele salvou o mundo do Lavos, né? Salvou o tempo, a história.
Com um jogo, o personagem, o Crono, ele ficou quase tão importante quanto os mais famosos que tiveram milhões de jogos, tipo o Sonic, o Mario. Nego lembra do Chrono de hoje, cara. E é um jogo só que ele teve.
Ele nem tem personalidade. Ele, a personalidade dele é você, né? Você que imagina o que, que ele fala, né? Porque ele não fala nada. É um típico protagonista silencioso.
Exatamente. Então, é isso. Eu quero uma continuação decente pra Chrono Trigger. Eu sei que não vai ter, mas...
Chrono Trigger é um dos JRPGs mais fodas que eu já vi, uma das melhores histórias de viagem no tempo que eu já vi. E, cara, eles pegaram um puta time lá do tempo que a Square sabia fazer RPG, sabe? E fizeram uma obra-prima que eles nunca mais conseguiram superar com mais nada, na minha opinião. A Square Enix, pelo menos. Eu lembro uma vez que o Spielberg disse que jogos são limitados porque jogos não te fazem chorar. E o Spielberg ainda é um cara que ele se considera game designer também, né? Então ele devia apanhar na cara, porque eu já chorei várias vezes com os jogos, mas a primeira vez foi nesse RPG de Super Nintendo com a história do Frog, né? Que além de ter uma trilha sonora mega foda, a história dele também é muito dramática, velho. Ele é o meu personagem favorito desse
jogo. Sabe por quê que o Spielberg não chora com jogos? Porque ele não imerge no jogo, igual no último tema, né? Ele não tem imersão nenhuma com jogos.
Enfim, não. Eu acho que nem precisa falar muito mais de Chrono Trigger, porque, porra, você não jogou? Vai jogar, cara. Puta que
pariu. E vê se você não concorda que... E depois joga Chrono Cross e vê se você não concorda que devia ter uma continuação decente.
O Chrono Cross é um jogo bom, mas não é uma continuação de Chrono
Trigger. Não, decente de Chrono Trigger, cara.
Não, mas ele não é... Cara, o negócio é que Chrono Trigger tá num nível muito alto. Chrono Cross tinha que... Puta, velho. Tinha que fazer muita coisa pra chegar no nível. Mas eu, pelo menos, digo, o Chrono Cross, na trilha sonora, ele conseguiu chegar perto do Trigger. Às vezes até superar, mamilos. Mas na história, não. Nem nos personagens, nem no resto. Então, senhor B, qual que é o jogo que você gostaria que tivesse a continuação? Que faz tempo que não tem.
Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida... Acho que eu joguei mais ele do que Pokémon. Isso, tipo, na febre de Pokémon, todo mundo jogou Pokémon pra caraca, sabe? Então, é Warcraft 4. Deveria existir Warcraft 4. Warcraft 3 dava pra ter alguma continuação gigante ali. Que, querendo ou não, a história do Warcraft 3, ela meio que continua no World of Warcraft. Você jogou, fez as raids, fez as paradas lá, você meio que sabe, vai construindo a história, né, depois do Arthas. Mas tinha que ter o jogo de estratégia querido da Blizzard ali, cara. É muito bom. Eu, pelo menos, o pessoal que gosta de StarCraft, normalmente não gosta de Warcraft.
Sim,
e vice-versa. Porque, tipo assim...
Não, é porque, assim, o primeiro e o segundo Warcraft, E os humanos e os orcs eram a mesma coisa. Aí veio StarCraft, que era a resposta ao Warcraft 2, que era uma bosta, que pelo menos eu não gostava. Aí veio o Warcraft 3, que eles fizeram também várias classes, não tão equilibradas quanto o do StarCraft, mas várias classes, várias civilizações, maneiras.
Ah, como assim não tão equilibrado? O que, que tem desequilibrado no, nas raças em si? Eu
não
acho
é
que...
tanto, velho. O StarCraft é 3 raças e já é difícil de equilibrar. Imagina dos 6 ou 7 ou mais, não lembro.
Não, são raças, no universo tem várias. Mas você só pode jogar, são Undead, Night Elf, Humano e Orcs. São 4 raças só.
É, mas não chega a ser tão equilibrado. StarCraft pra mim é o ápice do equilíbrio em RTS.
É porque assim... O pessoal que joga StarCraft, Arthur vai entender e vai se sentir ofendido ou não. Não gosta de heróis. E no Warcraft 3 Sim. tem heróis. É o que eu. É uma das coisas que eu acho mais foda. Porque, tipo assim.
Eu odeio essa porra.
Qual é a imersão? Assim, eu tenho imersão no StarCraft. Sim, beleza. Com a história do Reino e tudo mais. Mas, cara, quando você joga com o Arthas, quando você acompanha a história do filho da mãe, do Warcraft 3 até a expansão, que é o Frozen Throne, você fica, caraca, ele é mal. Ele é o vilão? É, mas eu quero que ele ganhe.
O StarCraft, ele tem heróis também, mas geralmente. Realmente, tipo, eles são um pouco mais fortes que uma unidade normal. E eles, geralmente, você não batalha com eles, porque se eles morrerem, a missão já era. Então você coloca ele bem no, dentro da sua base, bem guardado, com um tanto de robô lá, guardando ele pra ele não morrer. Não,
aí eu discordo, cara. Todas as missões de Warcraft que eu não joguei...
Não, tô falando de StarCraft.
Ah, tá.
Agora o Warcraft, não. O Warcraft, você... Toda vez que você for tocar, é interessante que você vá com o herói, porque além de ele ser muito mais resistente, ele pode aumentar os danos das suas tropas, curar, ele pode fazer ataques. Inclusive, essa parada de heróis é tão interessante que eles fizeram um mod lá do Dota que é só parada de heróis, com algumas modificações.
Ele não é só o Dota, né, cara? São vários jogos desse estilo que você controla um herói que fizeram. Fizeram um jogo tematizado pra Naruto, até animes e os cacetes.
É.
Mas, cara, isso que tava faltando, cara, porque a história do Warcraft acabou ali, certo? O Warcraft virou lá o Lich King. Ah, desculpa se eu tô dando spoiler pra você que nunca jogou Warcraft 3, mas o Warcraft 3 já tem bastante tempo, tá?
Porra.
O Warcraft, o Arthur virou o Lich King e beleza, mas cara, tem vários contos. O universo de Warcraft é muito grande, dá pra fazer Warcraft 4 com os gráficos atuais, entendeu? Com heróis novos, com parada
nova. E a Blizzard é sacanagem.
Mas a Blizzard não vai fazer, fiel.
Ela é sacanagem, porque tipo, todo o conteúdo que a Blizzard lança é tudo canônico. Inclusive as revistas em quadrinhos. Tem personagem do StarCraft 2, por exemplo, que nunca tinha aparecido em nenhum jogo. Tinha aparecido só em revistas em quadrinhos e livro do StarCraft. Ele apareceu no 2. Então, se aparecesse o Warcraft 4, assim, fazendo todas essas referências, os fãs iam dar cabeçada no aparelho, velho. Mas eu não gosto dessa parte de herói mesmo assim, cara. Apesar de gostar de Dota. Então, é meio esquisito, mas...
Então, próximo, né? Ira, o seu jogo.
Pois bem, então, pra não... Eu não queria escolher um jogo que fosse, assim, atual, até mesmo porque eu acho que desses jogos atuais sempre tem continuações, assim, próximas, né? Igual o senhor B estava falando do WoW, mas eu acho que ainda há tempo de ter continuação desse jogo. O problema é quando demora-se anos e você vai perdendo a esperança, daqui a pouco realmente dá os 10 anos, teu filho vem e não teve a continuação.
É, tem um atualmente que o pessoal perdeu a esperança e saiu agora, né?
Esse é o problema.
Uns dois, né?
Vários.
Então, por isso que eu não quis, assim, pegar um jogo atual, exatamente por isso. Aí, fiquei puxando aqui na memória, e, assim, um jogo que eu encontrei. Uns tempos atrás, eu até tuitei, achei que nem ia ter retorno, porque eu nem sabia que tivesse pessoas que gostassem desse jogo, que é o Hod Hash. É um jogo de corrida de moto, de racha de moto de rua, onde os jogadores, além de você correr, você pode bater no seu oponente e vice-versa. Você pode bater e derrubá-lo e ele fazer com você. Esse é um jogo do Game Boy Advance, Mega Drive.
Mega Drive, mas a versão mais consagrada pra mim é do PC, né? Você dava porrada no policial, um policial vinha te bater porque você tá correndo demais, aí você tomava um cacetete dele e batia nele e derrubava.
É, então, eu joguei no PlayStation 1 e ele era assim também. Você batia no policial, pegava... Se você batesse em alguém que tivesse com corrente, você pegava a corrente da pessoa, batia nela e saía. E também você poderia pegar a moto. Você poderia largar a sua moto e pegar da outra pessoa. E conforme você ia passando de fases, que você ia conquistando valores econômicos, né? Que você ia conquistando dinheiro, você poderia ir trocando a sua moto e esses acessórios. É um jogo, assim, que marcou muito. Eu joguei muito mesmo quando eu era criança. Todo mundo na minha casa jogava, né? Isso.
Sabe que eu tinha planos pra fazer a continuação do Road Rash.
É, saiu o Road Rash 64 lá, dizem que é uma bosta.
Não, ia sair pro Xbox 360, um Road Rash.
Então, teve o Road Rash no 64, teve uma continuação no próprio PlayStation, que foi o Road Rash Jailbreak, que você jogava compartilhado, né, jogava, não era multiplayer, de dois, compartilhado, e os dois iam na mesma moto. O gráfico era fraquinho, mas era legal. A proposta do jogo era legal. Dos dois jogadores na mesma moto, enquanto um
era
um
jogo guiava, de assalto do Brasil, né?
Mais ou menos isso. Enquanto um guiava, o outro tinha que dar porrada, né, nos oponentes. E assim, tinha que ser em conjunto. Se o cara que tava dando porrada pendesse pro lado direito e o cara fosse virar pro lado esquerdo, quem tava conduzindo, eles caíam da moto. Essa proposta, essa jogabilidade era bem legal no jogo, mas ele não foi um grande sucesso de vendas.
É, eu fazia essa parada de multiplayer com meu primo, que na versão de PC, a primeira lá. A gente não tinha muita coordenação motora, então eu dirigia, ele dava porrada, né, apertava o botão de porrada, ou eu dava porrada e ele apertava o botão, as setinhas para dirigir.
Ah, para jogar de multiplayer eu acho muito legal. E aí aconteceu que realmente tinha proposta, a Electronic Arts anunciou que ia ter uma continuação. Eu não sei se é exatamente pro Xbox, pra...
É pra Xbox e pra PS3.
É, eu não vi. Eu só vi que a Electronic Arts tava com essa proposta de continuação, mas não teve. Eu não ouvi falar mais nada, não ouvi notícias nenhuma. Se eu estiver errado, quem tiver...
O projeto foi cancelado, o estúdio fechou, tudo cacete.
Sei lá, mas é um jogo que eu acho que merecia uma continuação. Primeiro que você... Não se tem jogos de... Eu gosto de corrida, eu gosto de ação. Não se tem jogos de corrida, assim, de moto legal, que você escute as pessoas falarem, que marcam as pessoas, que você veja elas falarem, assim como a gente fala de Need for Speed ou um Gran Turismo. Né? Não tem jogo de moto assim. E esse Road Rash, eu acho que é um jogo legal. Pelo menos, né, na minha casa, meus amigos eram. Esses dias eu tuitei brincando, né, um vídeo do Road Rash. Um vídeo bem tosco que eu achei. E mesmo assim, eu tive um monte de resposta de mó galera falando que também jogava, que também curtia. Pensei, pô, pra mim, pessoalmente, já merecia uma continuação. Mais ainda, se tem galera pra jogar. Esse foi o que eu escolhi.
E a... Tu, qual é o jogo que você queria que tivesse continuação?
Cara, estilo Galvão Bueno, esse, né?
Arthur!
Brasil!
Eu gosto de um estilo de jogo chamado Metroidvania. Eu gosto muito desse estilo e vejo pouca coisa saindo. Eu acho que até para não saturar muito o mercado. Porque não deve ter muita aceitação, assim, que nem o FPS, por exemplo, que sai toda hora esse troço. Mas é, a série que começou isso foi o próprio Metroid. Teve o Metroid 2, depois o Super Metroid, que é o Metroid 3 para o Super Nintendo, que eu achei muito foda, o Metroid 3 me viciou, e depois veio o Metroid Fusion, e depois acabou, porque o Metroid partiu para FPS, e recentemente teve uma versão para o Wii, que mistura toda a parada lá, mas tem uma história totalmente japonesa da Ninja Theory lá, que eu não curti aquela porra não.
Não é japonesa, é porque é a Nintendo, você tem que entender.
Não, é a Ninja Theory, eles passaram, Nintendo passou para eles. E eu gostei muito do Metroid Fusion, até do Zero Mission, que é o remake do primeiro, também cheguei a jogar. E depois acabou, velho. O último jogo dele foi pra Game Boy Advance, nunca mais, sabe? A Nintendo não tem nem pretensão até agora de voltar pra o que era, a franquia. Tem esse Metroid do Nintendo Wii aí, até tenta fazer isso aí, mas não consegue. Metroid lá, né, pra quem não conhece, é uma franquia que faz muito sucesso nos Estados Unidos, mas aqui... Não faz tanto que nem lá. História da Samus Aran, mulher, né, que chocou o pessoal do Nintendinho na época, que só no final do jogo mostrava que era ela. Eu não usava umas paradas meio fanservice lá, de cada vez que você zerava mais rápido, mostrava ela com menos roupas, uma coisa que eu não gostava muito, mas...
Não gostava, isso é melhor do jogo.
Eu acho totalmente desnecessário essa coisa. Tudo bem, aí cada vez colocaram mais fanservice, né, tem a Zero Switch lá, que em alguns jogos ela não tá sem a armadura dela. E é um jogo explorativo, né? Você só tem um mapa gigante que você derrota um chefe ou pega um item pra abrir outras partes do mapa e você vai explorando. Eu adoro essa. Eu adoro como Metroid fazia isso. Mas nunca mais Metroid voltou a seu estilo que o consagrou. E eu estou esperando até hoje.
Tema é o quê? Viciados.
Viciados, amém.
Jogos que te deixam viciados. Bem, eu nem não vou começar, porque eu já assustei vocês com o Little Big Planet, né? Vai que eu falo alguma bobeira aqui, vocês
realmente... De repente aparece um chinês, assim. Uou! Uou!
Tá bom. Zyder, qual que é o jogo que te deixou completamente viciar?
Cara, podem me crucificar, mas... É Pokémon.
Tô sacanagem, todo mundo jogou essa porra. Cara, que, agora sem sacanagem, se vier um cara e falar, eu tenho até 15 anos, não, 15 anos não, mas até, se você tem até 16 anos, cara, e você não jogou Pokémon viciadamente quando era modinha, você não teve um Game Boy, ou você não teve algum amigo legal pra te emprestar Pokémon por algum tempo, você ficar viciado e pedir pro seu pai incessantemente. E porra, todo cara. Mundo jogou Pokémon.
Eu não tive Game Boy, não tive nada, meu. Eu tive o disquetão
e o emulador, né?
Porra.
Então pronto, até o cara que não tinha, que ó, Arthur, de exemplo, e jogou Pokémon, cara. Todo mundo jogou Pokémon. E Pokémon não é um jogo que você joga
um Game Boy.
Uma horinha ou outra. Vocês no mínimo jogam até zerar.
É.
Ah, zerar, chegar até ali. Não, zerar é pegar todos os Pokémon.
Pokémon era bom porque você jogava em qualquer lugar. A aula tava chata, você ligava o Game Boy embaixo da mesa.
Isso aí jogava. É coisa vagabunda, né?
Vai dizer que você nunca fez alguma coisa do tipo, né?
Já fiz coisa do tipo, mas não jogou do Pokémon.
Bom, mas Pokémon, assim, né, é um jogo que eu carrego até hoje. Só não jogo agora, né? Não tô jogando agora, porque não tenho um DS. Porque DS é 400 pau, no mínimo. Não é igual o Game Boy que eu paguei 100 pau, um Color, na época.
Eu acho que é um jogo que qualquer pessoa pode jogar, acho, independente da idade, assim. Eu não acho, tipo, cara, se o cara for muito adulto, ele vai falar, ah, essa é coisa de menininha. Mas isso é puro preconceito, se você jogasse com mente aberta, você ia gostar da parada. O único problema que eu tenho com Pokémon, cara, que é sempre a mesma porra. Assim.
É.
Aquele feijão com arroz, assim, foda. E aí, qual que é... novidade, cara, desse novo jogo? Mais Pokémon.
Mais Pokémon, você pode lutar em duplas. Nossa.
Agora é trios.
Uau.
Agora trios. Você cruza os Pokémons. Nossa, porra. Agora não, agora você anda de bicicleta e a bicicleta pula. Nossa, porra, cara. Que novidade. Não,
agora você joga em trios, você faz homenagem ali.
Cara, homenagem. E apesar de gostar de novidades, eu gostei de umas paradas do Pokémon Ruby, por exemplo, do ambiente influir no tipo e na batalha e tudo mais. É, o ambiente que você realiza a batalha, né?
Isso já tinha no Gold Silver. Só que era menos. Isso foi ampliado atualmente.
Ah, era só dia e noite, né? Era uma bosta. Tudo bem, né? Aí, isso aí eu gostei bem. Tipo, é muita pouca novidade, velho. E eles colocam uns pokémons novos lá que são muito escrotos, não, cara.
É, e outra coisa. Tipo assim, o Pokémon, ele é aquele jogo, né, pro japonês que gosta de grind. que assim. Que o Pokémon, o segundo nome do Pokémon é Grind, porque você não faz outra coisa além de ficar quando o feliz do seu Pokémon até level alto pra poder matar o líder do ginásio que você tá.
Não, eu tenho. Você falou feliz, tem Pokémon que só evolui com felicidade, né? Não pode esquecer disso.
Ah, meu Deus.
Porra. É, ainda bem que eu não cheguei nessa época.
É, nossa. Também.
Como não? Você jogou Gold Silver? Foi o começo disso. Pokémon que você evolui com velocidade. É no Gold Silver.
Felicidade, mano. Felicidade é uma muito complicado o cara botar isso no videogame. Que felicidade? O que é a felicidade do filho da puta? É ele não morrer. Beleza, cara. Meu Pokémon não morria se ele fosse forte. Ah, ele não vai fazer isso.
Não só isso. Você tinha que cuidar bem dele. Ele tinha que batalhar mais vezes. Mas
se eu tô upando Pokémon, ele vai batalhar mais vezes. Ele não vai morrer porque eu não vou deixar ele morrer. Cara, era ridículo deixar o Pokémon feliz, saca? Tipo, não é uma coisa que você tem. Uh-huh. Que cada Pokémon tem sua individualidade.
Cara, o único Pokémon que ficava feliz pra mim era sempre o meu Pokémon principal. Os outros não ficavam.
Cara, a coisa que eu fiquei mais puto é no Rubi ter um concurso de moda de Pokémon. Cara, eu vi aquela...
Eu ganhei todos os as medalhas cool pro Pikachu nesse jogo.
Caralho, velho, que coisa ruim, meu irmão. Que coisa de baitola, cara. Não aguento isso, não.
Então, se você não gosta de coisa repetitiva, Pokémon é extremamente viciante. Agora, se você já chegou naquela parte que se você ficar um negócio muito repetitivo, cara, fica maçante, fica chato. Eu lembro que teve épocas quando eu jogava Pokémon viciadamente, tinha vezes que eu parava. Por quê? Porque eu tinha que upar 10 levels no Pokémon num matinho escroto que você não ia conseguir upar nem se você ficasse 10 horas. Aí eu parava, tipo, porra, cansei um pouco disso, nossa. E depois, quando não sei porquê, voltava a jogar, eu ia lá e upava. Mas tem vezes que eu demorei pra gerar Pokémon, demorei bastante.
Mas Pokémon me vicia porque ele é um portátil e porque ele é Pokémon. Pokémon faz parte da minha infância e eu carrego ele até hoje, né? E se eu tivesse um portátil, não, o DS, atualmente eu tava jogando Pokémon, além de outros jogos, é claro, mas também Pokémon, né?
Eu acho que ele
e eu posso jogar na rua, esse que é o melhor.
Eu acho que ele é viciante porque é um jogo que você pode jogar sempre. Exatamente, por não ter, né? Primeiro você reclama de não ter novidade. Dele não se atualizar. Exatamente, por ele não se atualizar tanto quanto outros jogos que vão evoluindo, é um jogo que você pode jogar sempre. Vai ser sempre do jeito que você gosta.
É, eu não sei.
Clipes nostálgicos, tá saindo remakes já faz um tempo, né? Dos primeiros jogos. Com as atualizações mais recentes, então...
Esses remakes compensa, cara. Cheguei a zerar o Red Fire lá, foi muito nostálgico, tem umas novidades bem maneiras, eu recomendo.
Então, senhor B, diga para nós quais são as dorgas que tem te viciado no mundo dos games.
Eu ia falar WoW, mas eu não vou falar WoW porque o outro não sabe que eu sou viciado nesse troço. E é MMO, sei lá, não vou... Não
ia botar aqui. É viciado em WoW, né?
É, o mundo é viciado em WoW.
Metade da China é viciada em WoW, né? Coisa assim.
Por aí vai. Eu botei um jogo aqui que ultimamente tem um dos jogos que eu mais tenho hora de lá acumuladas, que é o Dragon Age. Que Dragon Age? Porque Dragon Age é feito pela Bioware, um ponto já. O 1, principalmente, eu tô falando aqui do Dragon Age mesmo, o 1. O 2, assim, nem tanto. O 2 eu joguei, zerei, depois eu enchi o saco e não joguei mais. Agora o 1, ele tem algumas raças, e cada raça tem 3 tipos de personagens. E a história é diferente pra cada raça, pra cada personagem.
Cada combinação, cara.
É muito vasto o que você pode fazer, saca? Ah, a história principal é diferente? Não. Mas a história inicial, até a sua história inicial já é diferente. E o decorrer, os diálogos que você faz são diferentes. Se bem que o seu personagem não fala, mas o diálogo de alguns personagens, a interação de personagens com você. Se você pegar um anão nobre, as pessoas te tratam diferente se você pegar um anão fodido, saca? Na história. Não só no início, quando você ainda é nobre e tal. Mas, cara, e o jogo, pra mim, ele é o melhor exemplo de RPG de mesa em um videogame. Ah, mas tem o Final Fantasy que... Não, não tem como, cara. Ali ele te mostra como seria um RPG de mesa em um videogame, exatamente como seria. Ah, mas não tem turno. Sim, não tem turno, mas é uma parada que, porra, se fosse na vida real lá, o RPG que você tá idealizando, não teria turno, né, fiel? Ele bota turno.
Olha só, é o jogo justo, o jogo. Essa parada de turno é meio esquisita, porque, tipo, o KOTOR, ele usa o sistema D20 Dungeons and Dragons, cara. O sistema Dungeons and Dragons, então, porra, ele não tem turno, mas ele usa o sistema do jogo, né?
Sim, é. Não precisa ter turno pro negócio ser realista, né? O jogo de mesa tem turno, por quê? Senão todo mundo atacaria ao mesmo tempo e porra louca, saca? Não ia dar certo.
Na verdade, esses jogos, assim, eles usam esse negócio de turno, só que dentro do sistema, assim, ele como é que fala? Ele faz esses cálculos, essas coisas, tudo rapidamente. Você não percebe um turno ali, né? Você vai atacando, assim, manda ele fazer a coisa, logo ele já vai fazendo, já automaticamente já calcula, já tá fazendo.
É, por exemplo.
Já tá calculando resposta e tudo mais, né?
É, por exemplo, se você quiser fazer um ataque combinado, coisa que dá pra você fazer um RPG de turno, você fala, ah, mas jogo de RPG, assim, de videogame, não dá pra você combinar, vamos fazer isso, você bufa, você faz aquilo, e você manda bola de fogo, depois eu faço isso, não dá pra fazer, né? No RPG de mesmo, você pode combinar com seus amigos. Não, ali dá, você pode pausar o jogo em qualquer momento durante o combate, e tipo, você clicar no personagem, ah, você vai fazer isso. Clicar no outro personagem, você vai bufar ele, porque ele que vai tomar porrada. Ah, clicar no outro personagem, você vai dar counter, tipo, vai dar uma armadilha, vai botar uma armadilha na perna daquele cara, porque aquele cara pode ferrar com o seu healer, saca? Você faz as estratégias se você quiser. E, pô, o jogo, na minha opinião, é o melhor jogo de RPG. Não tem como. O Dragon Age 2 é bom? É, mas o 1 é melhor. Em questão de RPG.
É que, na verdade, seria perfeito se juntasse a dinâmica do 2 com...
Não é nem dinâmica. A ação do 2, tá? Porque o 1, ele, apesar de ele ser bem fiel ao RPG em mesa, ele é bem parado, saca? O cara bate e tal. Ele bate de forma diferente, bate, mas ele é meio lento e tal. O 2 não, o 2 já, porra, enlouqueceu, o mago gira o bastão, é uma loucura, assim. E ele tem 900 horas, cara, eu não consigo parar de jogar aquele jogo, eu tô achando uma coisinha nova, ou então abro um jogo novo e fico jogando, não paro.
Sai uma expansão,
porra, a quantidade de expansão que tem no Dragon Age.
Não, expansão mercenária, já me falaram que tem, tipo, uma missão que aparece assim, e você vê o cara lá e fala, se você quer saber o que aconteceu com esse cara, adquira essa expansão.
É,
mercenário. Vai tomar no cu, meu irmão.
É mercenário pra caramba.
Pô, como é que faz a parada dessa, velho?
E já que a gente tá falando de Dorgas, Ira, qual é o seu jogo viciante aí?
Ah, meu jogo viciante, esse já é mais normal, ele não é Dorgas, não.
Depende, né? Se você olhar pela janela quando você tá na velocidade máxima, é Dorgas, mano. Vê só os fachos.
Não, esse daí seria o jogo do Speed Racer pra Play 2.
você
jogou, você vai reconcordar comigo aqui, lá com as drogas.
Você, nesse jogo aqui, você... Até nem precisa colocar a cabeça pra fora, mas ele já é Dorgas a partir do momento que ele é online, é uma porcaria de jogo, não dá pra fazer nada, e mesmo assim você fica mais de 12 horas jogando ele.
Pessoas ficarem em silêncio porque sabem o que fizeram.
Exatamente, a Dorgas condena.
Não, é que eu tô me espreguiçando mesmo.
Aham, tô sabendo.
Sei. E assim, o jogo que eu sou viciada há muitos anos é o Need for Speed, a franquia toda. Tem assim um ou outro que não me interessou tanto, mas é um jogo que eu estou sempre jogando. Sempre. Desde...
Só pode reclamar, mas o melhor pra mim é o Carbon.
Eu gosto do Carbon também, eu acho melhor.
Não, eu gostei. Não quer... Mas eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto desde o primeiro, eu gosto do 2, eu gosto do Hot Pursuit, que pra mim, assim, dos mais antigos é o meu preferido no PlayStation 1. Eu não gostei do Porsche, aquele eu não gostei. Mas
não,
mesmo
Porsche. Você só pode jogar só com Porsche.
É, só Porsche, mas eu não gostei. Não por causa disso. Eu não gostei do jogo, não gostei, acho que, das pistas. Mas não quer dizer que eu não tenha jogado, eu joguei bastante.
Porra, esse jogo é muito ruim. Né?
Eu gostei. Desde. Assim, é que eu gosto da franquia. Mas não vou dizer assim que tem ruins, tem. É o exemplo que eu citei do online, que é o último que eu tô jogando. E mesmo assim, eu ainda jogo. Gostei muito do Underground 1 e 2, mas eu prefiro o 1.
Eu prefiro o 2, né? Eu não gosto dois. Do.
Eu gostei do 1.
O Underground 1, primeiro ele coloca aquela opção fácil, médio e difícil. Mas chega um ponto que tudo é difícil.
É.
E se você colocar tudo no fácil, você correr nas corridas, você não vai conseguir. Você se fode, velho. Lá pra frente você não vai ter um carro foda.
Você se ilude. Mas o que eu não gostei, assim, eu gostei do jogo do 2, mas eu não gostei. Foi assim, foi dos mapas. Eu não gostei dos mapas, da maneira que o jogo era conduzido. Não das corridas. Eu gostei das corridas, das premiações, dos acessórios e tal. Mas eu não gostei dos mapas e nem como era conduzido.
Cara, eu só tenho uma coisa a dizer, gente, pra Speed, cara. Por favor, volte com a parada de tuning, saca? Porque isso era muito foda. E eles tiraram. Ah, você tuna, você bota nitro. Porra, cara, mas isso não é o que eu quero, saca? Eu quero colocar uma picape com uma caixa de som gigante. Por quê? Porque eu gosto de fiel. Não é porque vai correr mais rápido.
Bem, assim, eu gosto da maioria dos jogos. É um ou outro. E, assim, é um jogo que eu jogo desde o PlayStation 1, jogo no PlayStation 2. Hoje em dia, né, eu tô jogando no PC, aí eu fui jogar o quê? Fui jogar um online. Gente, é muito tosco aquele jogo. Mas mesmo assim, eu também fui uma que eu tava, igual eu estava conversando antes de decidir isso. O jogo, eu não vou decidir o jogo porque eu gosto da franquia, né? Mas não é bom, não vou dizer que ele é ruim, ele é um jogo que não é bom. Mas mesmo assim, eu entrei na sala, fiquei toda perdida. Aí eu fiquei naquela, puxa, pergunto como é que é, porque eu não tô entendendo nada desse jogo. Eu já tinha fuçado, o que que eu faço? Qual que é a missão aqui? Então eu procurando, aí eu entrei na sala e falei assim, meu, eu vou ter que perguntar. Umas 8 pessoas responderam pra mim, nossa, nós estamos aqui faz tempo e ninguém sabe o que tem que fazer.
Bom, a definição do Arthur pra esse jogo, né? Falou, como é que chama? Falou aquela resenha que ele fez, Need for Speed World, né? Aqui no LegCast, link no post, pra vocês lerem a resenha. É que é um MMO, que ele é um MMO, né? Você encontra um monte de gente lá, online, offline. Porque você não joga com as pessoas, assim, né? Não que você não joga com elas, mas você não tem interação com elas, né? Você não tem toda aquela coisa que você que define um MMO, né? Além de você estar jogando junto com a pessoa ali.
Ele é basicamente, tipo, sabe, eu não sei quem já jogou aqui, Gunbound, jogo antigão. Você entra num negócio, você joga uma corrida e acabou, saca? Você não tem uma interação, um lugar que você fica conversando.
Não. Mas não. O único problema é que no Gunbound não era necessário. No Need é muito necessário, né?
Sim, ele ficou muito fraco isso. Essa falta de interação.
Ficou muito fraco, cara. Podia ter, tipo, área de tuning. Você ficava tunando e você tinha um chat lá, o pessoal ficava interagindo, né, o carro. Ah, eu tô aqui com meu carro fodão, meu carro é só, levanta suspensão. Aí, tipo, ficava brincando, saca? Dane-se, cara. Deixa
o povo. Então, foi o que eu tava procurando. Eu entrei, eu tava procurando isso. Aí eu falei assim, bem, só que eu queria correr. Eu falei assim, pô, aí conversando com o pessoal, eu falei, então vamos achar um lugar onde a gente possa correr e disputar um contra o outro. Ninguém achava nada. Ou então, assim, não tinha uma missão exata, não tem uma missão definida pra saber o que você tá fazendo ali. Só que você perde horas ali.
Mas é que nem no Mastodon, entendeu? Essa parte aí que você vai no mapa e você dá dois cliques lá e vai. Ou você pode ir também de carro.
Na verdade,
indo o caminho inteiro.
É assim, né?
É, você poderia também ir de carro, que nem no Underground 2, pra você ir assim, até o ponto de carro. Você poderia fazer as duas coisas, né? Mas assim, você não pode vender itens, você não pode fazer clã, velho. Como assim, cara?
Que MMO uma equipe de corrida seria foda. Imagina, equipe LegCast de corrida aqui, ó.
E essa é a intenção quando você entra no MMO, né?
É, para mas se você jogar MMO é porque você quer jogar com muitas pessoas, massive multiplayer online.
Entendeu? Oh, mas daí imagina, equipe LegCast com a gente fazendo como é que chama? Um adesivo do LegCast assim pra colocar no carro, né?
É, cara, ele deixou me desejar. É aquele negócio, tinha potencial pra ser um ótimo MMO, mas deixou pra trás.
É o tipo de MMO que o Wesley Pires ia gostar, né? Que ele é offline, online.
Boa!
Mas também a série Need for Speed também tem umas meio atrapalhada aí, né? Pro Street.
Sim.
Pro Street, caralho, velho. Vai ser aquela coisa mais underground do caralho ir na rua. Não, é numa pista.
Não é um joguinho, mas...
Street, velho. Como é que você me coloca um nome desse, cara? E faz uma pista, cara. E é ruim ainda o jogo, porra.
Não é tão ruim, não. Eu joguei, gostei, mas assim, gostei de correr, sabe, tudo, mas eu senti muita falta do que eu senti, que eu jogava no Carbon, por exemplo, né?
Cara.
Eu também não gostei do Pro Street. Mas assim, como eu falei, eu sou fã da franquia toda. Então assim, tem alguns que não foram legais, mas que mesmo assim é um jogo que eu acabo voltando. É, digamos que eu sou teimosa, né? Eu acabo voltando e jogando de novo.
Todos os jogos que a gente é viciado é porque a gente é teimoso, né? Querendo ou não.
É. Você nem sabe mais por que você tá jogando, eu tô jogando.
já fiz isso aqui 300 vezes, né? Eu tô fazendo de novo, qual o problema?
É Dorgas, mano.
Dorgas.
E aí, Arthur? E o seu? Foi a tua dorga.
Eu acho que existem momentos na vida de uma pessoa assim que...
Nossa.
Se não tiver um jogo...
Peraí, rapidinho. Música triste. Música do filme do Hulk aí, vai.
Se não tiver um jogo bom assim, você acaba desistindo daquela parada. Fala, não, esse negócio não é mais pra mim, né?
As dorgas na vida do Arthur já está transformando ele em depressivo.
Aí, eu lembro que o primeiro momento que isso aconteceu foi com Resident Evil 4, que eu falei no episódio passado e não vou falar de novo. Que eu tava falando, pô, mas esses jogos novos aí, cara, pô, não tem esperança, é só reciclagem e tudo mais. Aí vem Resident Evil 4, caralho, meu irmão, sou viciado nessa porra até hoje. Mas aí, cara, veio um jogo que eu falei, RPG... feito pro japonês é igual a bosta. Sempre falava isso. Que nunca mais eu consegui gostar. Desde que eu joguei Chrono Trigger, nunca mais. Cheguei a jogar ali, tipo, um Final Fantasy VII, que eu não achei tão ruim, mas não é tão bom também. Outros RPGs japoneses aí e tal. Não tinha jogado Kingdom Hearts, que eu gosto ainda também. Mas, enfim, aí veio o Shin Megami Tensei Persona 4. O último jogo relevante do PlayStation 2. Falei. Porque o resto que veio tudo é só porte porco dos jogos Next Gen. Cara, ele é muito foda. Porque ele tem aquele sistema de RPG de turno, normal. Só que ele tem algumas mudanças. Tipo, se você atacar um inimigo com fogo, você descobre a fraqueza dele e tem tipo uma tabela lá que o jogo anota automaticamente. Ah, esse inimigo aqui é fraco contra fogo, por exemplo. E se você derrubar todos os inimigos, você pode dar um golpe especial e tal. Ele é bem maneiro isso aí. Mas principalmente...
O Jack Frost é fraco contra fogo, tá?
Sim. Ele é uma mistura de várias coisas que eu já fui viciado. Primeiro, Pokémon. Ele tem as entidades personas lá que você usa elas para fazer magias e técnicas especiais, dependendo do persona. E o personagem principal, que no caso é você, você pode colocar qualquer nome nele.
Igual
pode, Pokémon.
Pokémon
pode ter qualquer tipo de persona, pode fundir eles, inclusive, e ter ataques de vários tipos. Ele tem uma parada também que eu gosto, assim, que a maioria das pessoas não gostam, que é tipo um simulador de amizades, pode dizer. Que tem no The Sims também, mas ele é mais daquele estilo de jogos japoneses, de encontros. Assim. Não que ele é só usado por isso, mas... eles fundiram isso muito bem no gameplay. Por exemplo, se você é amigo de certa pessoa, essa pessoa tem uma espécie de personalidade, todos os personas que forem daquela personalidade e cada... você vai ter uma vantagem se você for muito amigo daquela pessoa. Então, geralmente você tem que sair com ela, sei lá, tem vários encontros pré-programados lá e você explora cada vez mais os personagens, tanto os personagens da sua party, que você batalha com eles, quanto o ambiente também. Além, se isso não fosse o suficiente, a história ainda é muito intrigante. Ela pode parecer, à primeira vista, como se fosse um school anime, um anime de escola. Mas ele não é só isso. Ele tem um... Cara, a primeira parte do jogo, inclusive também o primeiro episódio do anime, que é a adaptação dele, ele te conta várias coisas que só no final do jogo você vai perceber que ele te contou. E ele vai te bater na cara com isso. Como você não viu? Isso só jogo bom faz.
Verdade.
Isso é muito foda. Eu gosto dos personagens, eu gosto tanto dos principais quanto dos secundários. É, a ambientação, cara, sei lá, velho, você sai, tava lá na minha casa lá em Goiás e de repente eu tava num colégio japonês, velho. Tanto que a ambientação é bem feita.
Dorgas.
O título do cast, Dorgas. Dorgas assim, dos games.
Tipo, você é um estudante, então você, o dia de prova, por exemplo, você não pode ir lá pro mundo tentar derrotar os inimigos do mal lá. Você não pode fazer isso, tem que estudar das provas dentro do jogo, mas não é tão chato como na vida real. É até interessante. Enfim, cara, eu... Persona 4 é foda, cara. Eu não joguei o 3 ainda quero, mas eu recomendo esse jogo fortemente aí. Eu fiquei extremamente viciado na época, só falava dessa porra.
Eu sei, a gente sabe.
Toca a música triste de novo.
É, a música do Hulk de novo.
É que eu tô falando pros ouvintes, vocês já sabem, né?
Dos ouvintes também, você já falou, hein?
Toda hora revira a volta e tem um mistério principal que vai colocando pista, você tenta adivinhar. Inclusive, se você não adivinhar quem é o culpado no jogo, o jogo dá o bad end, que é uma coisa, a única coisa que eu não gosto, e tanto nesses jogos quanto vários jogos japoneses, inclusive jogos que eu gosto, como Symphony of the Night, é tipo, dá o final, aquele final merda assim e foda, sabe? Tem muito mais jogo pra frente se você fosse no final bom, mas ele dá aquele final merda lá, porque você não falou do jeito que ele queria que falasse. A única coisa que eu tenho a ressalva desse jogo magnífico aí, feito pela Atlus, que... Atlus, ó, falei, né? Única software house de jogos no Japão que faz RPG que presta. Falei!
Polêmico!
Mas todas fazem RPG que presta, vai de gosto da pessoa.
A Square...
Vai do gosto da pessoa. Tem todos os seus lados bons e...
Cara, né, uma coisa também que você fez Persona 4, cara, é que ele muda o ambiente, um ambiente urbano. Todo mundo tentava copiar Final Fantasy. Um ambiente de política, cyberpunk, não sei o que. Todo mundo copiava Final Fantasy. Ficou aquela tendência e ficou um saco, velho.
Por favor, rapidinho. Osiris, não defenda a Square, pelo amor de Deus, tá? Não defenda.
Esse aqui foi o nosso cast Jogos que Mexem Conosco 2.
Yeah, tá bom, né? Jogos Mexem Conosco 2, As Dorgas, né?
Tinha que ter o subtítulo. As Dorgas.
Subtítulo do SBT.
Eu percebi como mexe com a gente depois de quase ver o Arthur aqui num programa de Oprah Winfrey. Outras declarações com fundo musical.
Na moral, se alguém desenha o Arthur do programa da Oprah, cara. Pelo amor de Deus.
Uma persona atrás dele ainda.
Falando do persona. Deve ser muito engraçado, cara.
Ele falando persona, eu vi essa cena. Dando depoimento.
Mas é isso aí. Obrigado, Ira, por ter vindo até em casa participar desse programa.
Pois é, fazia tempo que eu não vim aqui no estúdio do LegCast. Ainda de quebra, né? Participar de um pouquinho de dorgas, de games, né? Quero deixar pra todo mundo aqui também, que agora eu tô participando de um novo cast, que é do Freak Zone, junto com o Andrei Fernandes, o Rafael Jacaúna e o Zé Saika, lá no www.freakzone.com.br. Estamos começando, mas se você passar lá e deixar sua opinião, eu fico muito agradecida. E também ainda no CavernaCast. Passe por lá, deixe sua opinião. Se você quiser convidar para eu encontrá-los no seu estúdio de cast, também pode chamar. É só ter um pouquinho de dorgas de games que a gente vai facinho. Né não, Sr. Vé?
Dorgas.
Dorgas, meu
Deus. Isso me faz lembrar aquele vídeo do Halo. Não sei se já te mostrei que o cara arrebenta o CD todo e cheira o CD do Halo.
Nossa.
Putz.
Depois eu que uso dorgas de games, né?
Esse vídeo é muito louco. Né?
Tá no post já que ele falou, né? E é isso aí, para mandar e-mails, como é que faz?
Sempre eu que tenho que falar?
Você gosta de falar isso.
Normalmente eu chamo o B, na verdade. Mas eu deixei aberto.
Tá bom, contato@lecast.com.br. Também tem nossa aba de contato lá em Riba, como falam em Goiás, lá em Riba do site.
É. Também não esqueçam de deixar um comentário, é claro, e do nosso Twitter, @LegCast. Nos sigam lá. E o nosso, né? e o dos nossos participantes, que está aqui no post. Exceto eu.
Quando, se você quiser tweetar pro Zaider, você tweeta para o Além.
Arroba Além, né? É isso, também não esqueçam do Comunidade no Orkut, meu podcast, e também Facebook, não sei como funciona por lá também, tem lá.
Dá um like, dá um like em nós, velho, você dá um like em nós aqui, sabe, botãozinho do Facebook ali, ó, se colocar, clicar em gostei, você vai começar a seguir as atrações do cast. Então toda vez que sair um cast novo, você vai ver no seu Facebook, velho. Principalmente você que fica o dia inteiro no Facebook, vai ser muito mais fácil pra sua vida.
Eu prefiro, como eu falei num cast passado, Facebooks. É isso aí, valeu, pessoal.
Beijão, galera. Beijo, senhor B. Beijo, Arthur. Até mais, Eder. Valeu pelo convite.
Até você tirar o fone
e... e continuar por aqui mesmo.
My name's John Marston. Tem um aqui que eu colocou Marvel vs Capcom 4. Não!
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 My name's John Marston.
Cara, eu fiquei ali fissurado. Eu falei, não, eu sou o John Marston e eu quero liberar a minha família das garras da porra do telefone.
Esse é um extra bom.
My name's John Marston.
E o... Você chama, é você vai falar merda.
B, vai. Diga qual é a...
Diga.
3, 2, 1. Lagcast.com.br.